Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos.
Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para outra margem." Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, estamos perecendo e tu não te importas?" Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te." O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: "Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem?"
Palavra da salvação.
Podemos sentar um instantinho, irmãos? Irmãos queridos, os dois trechinhos do Evangelho que nós ouvimos hoje falam coisas muito preciosas para ajudar a gente a viver de um jeito melhor. O primeiro trechinho que nós ouvimos da Bíblia hoje é um trechinho do Antigo Testamento, que conta para a gente mais um pouco da história do rei Davi. A gente conhece um pouquinho desse homem que era pastor de ovelhas e que foi tirado pela mão de Deus de trás das ovelhas para ser guarda do povo de Israel, o rei mais querido que Israel já teve. Davi era um grande guerreiro, Davi lutava muito para cuidar do seu povo, para proteger o seu povo. Mas a Bíblia diz que um dia Davi mandou os seus soldados para a guerra e ele próprio ficou em casa. Não sei porque Davi não quis lutar. Davi se acomodou em casa e em casa ele acabou se encantando por uma vizinha, esposa de um dos seus generais. Davi adulterou com essa mulher. Davi teve um filho com ela. Davi arquitetou um plano para que o marido não soubesse de nada. E quando ele percebeu que o marido ia descobrir a traição, colocou esse seu general no lugar do combate mais acirrado. Mandou uma notícia: coloquem ele num lugar bem difícil. De tal maneira que o homem morreu e Davi não precisou se desculpar com ele. Mas o Senhor revelou tudo isso a um profeta chamado Natã. E esse profeta foi um dia conversar com o rei Davi. E Natã chegou contando uma história. Olha a história que ele contou. Numa cidade havia dois homens, um homem rico, com muitos rebanhos, e um homem pobre que só tinha uma ovelha. O homem rico, vendo que a ovelha daquele pobre era bonita, alimentada, quis comprá-la. Mas como o homem não lhe deu a ovelha, não lhe quis vender a ovelha, ele acabou matando o homem e roubando aquela ovelha. O rei Davi foi ouvindo a história e foi ficando indignado. Então ele levantou da sua cadeira e disse: esse homem merece morrer. Eu vou pegar a ovelha dele, ele vai ter que dar mais o dinheiro de 4 ovelhas para indenizar a família daquele. Até que o rei, perdão, até que o profeta Natan disse: pois é, esse homem é você. E nessa hora, Davi caiu na real. E o coração dele se quebrou de arrependimento. Irmãos, o rei Davi tem alguma coisa para ensinar para a gente hoje. Quantas vezes a gente pensa que o outro é um problema, o outro erra de um jeito tão feio, como é que fulano ou beltrano pode fazer isso ou aquilo? Até o momento em que a gente descobre que a gente não é muito diferente de ninguém. Até o momento em que a gente descobre que às vezes o problema é a gente. Assim como o profeta Natan disse a Davi, o cara dessa história é você, Davi. Quem sabe hoje a gente está aqui na igreja e o coração da gente veio todo magoado com alguém, ou então com raiva de alguém, chateado por alguma coisa, e o Senhor gostaria de dizer para a gente: olha, e você? E você? Quando é que você vai cair na real? Quando é que você vai começar a se perguntar se não precisa mudar alguma coisa? Quando é que você vai descobrir que também tem coisas que você anda fazendo e que não são legais? Cuidado, irmãos, porque a nossa indignação com os outros pode ser muito grande e parecer muito justa, mas conosco mesmo nós costumamos ser muito camaradas, sabe? Quando o erro é do outro, a gente aponta e chama com os nomes mais feios. Quando o erro é da gente, a gente sempre tem uma boa explicação. Sabe como é que é? Se o outro faz uma coisa de errado, isso aí não presta. Quando é a gente, não, mas sabe o que que houve? É que eu, aí pronto, a gente tem uma história para contar. Cuidado com isso, porque todos nós não somos tão diferentes do rei Davi quanto a gente gostaria de pensar. E às vezes nós nos enchemos de indignação com o pecado do outro, mas convivemos muito bem com o nosso. Deus não se agrada desse tipo de coisa. O Senhor nos ajuda a olhar para dentro da gente, mais do que a olhar para fora. O Senhor nos ajuda a reconhecer o que dentro da gente precisa ser mexido, porque descobrir o que do lado de fora precisa ser melhorado é a coisa mais fácil do mundo. Uma vez dizem que um jornalista meio esperto se aproximou da Madre Teresa de Calcutá e fez para ela uma pergunta, acho que para criar polêmica, né? E perguntou para ela: Madre Teresa, se a senhora pudesse mudar alguma coisa na igreja hoje, o que seria? Imagina, qualquer coisa que a Madre Teresa falasse virava notícia, né? Então ela poderia falar, quem sabe, os padres, ou então essa lei, ou aquele costume. Se ela falasse qualquer coisa, ia virar notícia. Só que, muito esperta também, quando o homem perguntou: se a senhora pudesse mudar alguma coisa hoje na igreja, o que seria? A resposta dela na lata foi: eu própria. Ou seja, se alguma coisa precisa mudar, e está ao meu alcance mudar, essa coisa sou eu. E enquanto a gente não entende isso, irmãos, a gente vive procurando culpados para a vida da gente. Sabe aquelas histórias de suspense, aquelas histórias de policial? Quem é o culpado? É o mordomo. A gente fica sempre procurando um mordomo para colocar a culpa das coisas. Hoje o rei Davi, com esse susto que ele levou do profeta Natan, está ensinando algo para a gente. Essa pessoa complicada, essa pessoa que fez coisas que não foram legais, essa pessoa posso ser eu ou você. O Espírito Santo ajuda a gente a olhar para dentro e a descobrir na gente quanta coisa pode ser mudada e deve ser mudada para melhor se a gente se coloca nas mãos de Deus. Caso contrário, a gente sempre vai ter uma boa desculpa. Nós somos muito intolerantes com os erros dos outros, mas somos muito complacentes e convivemos muito bem com os nossos. Às vezes, até escondendo os nossos atrás dos outros. Me parece que não é um bom caminho. Enquanto a gente está muito atento ao que tem que ser mudado no outro, a gente acaba não percebendo. A única coisa que a gente pode mudar de verdade, a gente. Nesse trabalho é que a gente tem que estar envolvido. Quando Davi se arrependeu dos erros que cometeu, Davi ficou com o coração muito quebrantado e rezou um salmo. Ele criou um salmo, o Salmo 50, o salmo que a gente rezou na missa hoje. Senhor, criai em mim um coração puro. Me dá de novo um espírito decidido, para que eu decida fazer o que é certo, o que é melhor. Não deixa eu ficar com o meu coração acomodado às coisas. Davi pecou porque no tempo em que ele devia ir à frente do exército do seu povo, para cuidar do seu povo, ele se acomodou em casa. Dizendo em português, ele fez corpo mole. Por isso ele pede: Senhor, me dá um espírito decidido de novo. Me dá um coração forte de novo. Quem sabe a gente poderia também pedir isso hoje a Deus. Senhor, eu estou me acomodando nas coisas. Eu estou me acostumando com o que não é bom. Me dá de novo um espírito decidido, um coração forte, para que eu possa tomar as decisões certas, para que eu possa combater de novo, para que eu possa lutar de novo. Davi tem muita coisa para ensinar para a gente, porque Davi foi um homem que teve uma história bonita com Deus, mas essa história passou por arrependimento e por grandes mudanças no coração dele próprio. Davi deixou de ser um homem que pensava que tinha o direito de fazer justiça condenando os outros, e passou a ser um homem capaz de olhar para si mesmo e se arrepender dos seus erros e voltar atrás e recomeçar. Eu acho que ele pode ensinar muita coisa para a gente. O trechinho do Evangelho que a gente ouviu hoje também é um trechinho tão bonito, e talvez seja hoje um retrato da vida da gente. Se você lembrar, vou te ajudar a lembrar agora, se você lembrar do Evangelho de hoje, talvez você possa dizer: isso aí é a minha vida, sou eu hoje. Se eu tivesse que escrever o que eu estou passando hoje, era isso que eu ia escrever. A Bíblia diz no Evangelho que Jesus estava pregando às multidões, e de repente, quando as multidões se afastaram, Jesus disse aos discípulos dele: escutem, vamos para outra margem do mar da Galileia, vamos para o lado de lá. E os discípulos, ok, não sabiam que Jesus queria do lado de lá, mas se era uma ordem de Jesus, vamos nós. Começaram a arrumar as barcas, entraram nas barcas e começaram a navegar para outra margem do mar. Irmãos, algumas histórias nossas são um pouquinho assim. De repente Jesus faz algo na nossa vida que significa uma mudança. Parece que a gente está percebendo que Ele está levando a gente para frente. A vida da gente está caminhando, a vida da gente está mudando, a gente está indo para outra margem. Ok, Jesus, é hora de mudar? Vamos mudar. É hora de viver alguma outra coisa? Vamos lá. E de repente você muda de residência de um lugar para o outro, e de repente você tem que mudar de trabalho, de uma atividade para outra, e de repente começa uma nova etapa da sua vida, sei lá como. Mas a Bíblia diz que enquanto os discípulos estavam na metade do caminho, começou uma tempestade e os ventos começaram a soprar contra as barcas, de tal maneira que elas começaram a encher de água, que nem às vezes acontece na vida da gente. Jesus empurra a gente para frente, vamos em frente, vamos em frente. E no meio do caminho, parece que começa a fazer água no navio. Parece que começa um vento contra, e a gente até se pergunta: Jesus, o que está havendo? Jesus, por que desse jeito? Por que isso? Foi o que os discípulos fizeram. As barcas começaram a encher de água e os discípulos ficaram apavorados. E Jesus dormia sobre um travesseiro. Olha que beleza. Eu já vi uma coisa que eu pareço com Jesus, eu tenho um sono pesado, que nem Jesus. O resto todo está diferente, mas isso está certo. Eu tenho um sono pesado, durmo que nem ele. Jesus estava dormindo num travesseiro enquanto o vento soprava. Os discípulos vão até Jesus e começam a gritar: Jesus, a gente está afundando e você não se importa. Que nem às vezes a gente faz. Às vezes a gente vai até Jesus e a gente vai cobrando alguma coisa dele. E a gente vai como se ele não soubesse. E a gente vai a ele como se ele não estivesse na barca junto com a gente. Como se a gente ainda não tivesse entendido que ele está no mesmo barco que a gente. Quem sabe você ultimamente andou conversando com Jesus e dizendo isso: Jesus, você não se importa com a minha família? Você não se importa com o que eu estou passando? Você não se importa com o que está acontecendo? Como se você tivesse esquecido que Jesus está nessa barca com você. Ele entrou na barca com você. É Ele quem está indo com você para frente. Foi Ele quem te disse um dia: vamos juntos, vamos atravessar esse mar, vamos para outra margem. Mas a gente esquece. Jesus acordou e deve ter dado uma bronca naqueles homens, porque Jesus disse para eles: vocês ainda não têm fé, por que que vocês têm tanto medo? Quem sabe hoje Jesus poderia perguntar a mesma coisa para a gente, né? Por que que você ainda tem tanto medo? Ah, Senhor, porque eu não sei como é que vai ser, mas eu não estou na barca contigo. Ah, Senhor, porque eu não planejei as coisas desse jeito, mas eu estou com você. Ah, Senhor, mas está sendo tudo tão diferente, eu não sei se eu vou dar conta. Mas você não está sozinho para dar conta de tudo isso. Eu estou do seu lado. Por que que você ainda está com tanto medo? Você não está só. Irmãos, aqueles homens passaram por uma grande tempestade, como talvez a gente esteja passando. Mas no meio da tempestade, eles foram acordados por Jesus. Ei, se Ele está aqui com a gente, por que tanto medo? Eles pensaram que acordaram Jesus, mas foi Jesus que acordou a eles. Espera aí, se Ele está com a gente, Ele não vai deixar a gente naufragar. Jesus se levantou e foi para a frente do barco, onde o vento soprava mais forte, e disse para o vento e para a tempestade: acalma-te, cala-te. A tempestade acalmou. Jesus está com a gente nesse barco. E pode ser que em alguns momentos a gente tenha a impressão de que o vento está soprando contra muito forte. E a gente esquece que não está sozinho. Mas Jesus está com a gente. Jesus consegue acalmar até as tempestades mais brabas, contanto que a gente confie nele. Quem sabe tem tempestades dentro da gente hoje, fazendo a gente naufragar. Porque sabe, irmãos, o barco começa a fazer água por aqui, ó. A gente se apavora, a gente se enche de medo, a gente se enche de desânimo, a gente se enche de raiva. Às vezes, o barco começa a fazer água aqui dentro. E quem sabe hoje Jesus não gostaria de, aqui nesse barco, dizer: acalma-te, cala, espera, eu estou com você. Quem sabe hoje Jesus não gostaria de ajudar a gente, no meio da nossa tempestade, a ouvir a voz dele serenando o nosso coração. A Bíblia diz que a tempestade se acalmou e os discípulos ficaram impressionados. Quem é esse Jesus que consegue acalmar até o vento que sopra forte? Pois é, Jesus quer que você descubra quem ele é, o quanto ele é poderoso, o quanto ele é capaz de cuidar de você. Jesus quer que você descubra isso como aqueles discípulos descobriram. Jesus, no fim dessa história, chega do outro lado do mar com esses homens. Aonde ele disse que eles chegariam, eles chegaram. No meio do caminho teve tempestade? Teve. Mas a tempestade não impediu Jesus de de levar os discípulos até a outra margem. Quem sabe na vida da gente agora está sendo assim. Deus tem um propósito para a gente lá adiante. Só que no meio do caminho a gente está numa tempestade terrível. E a gente está com medo de não chegar, e a gente está com medo de afundar. Jesus está nessa barca com você. Ele vai te levar até onde Ele quer que você chegue. E ainda que haja tempestade no caminho, elas não impedem Jesus de conduzir a nossa vida. Confia nele, ele está do seu lado, e com a ajuda dele, você vai conseguir vencer essa tempestade. Ele vai acalmar as coisas, e aos poucos, você vai ver, ele não estava dormindo, ele não estava desatento, ele não estava despreocupado de você. A gente é que às vezes esquece, a gente é que às vezes adormece no nosso cansaço, na nossa descrença, e não percebe que Ele está do nosso lado, conduzindo tudo. Irmãos, eu acho que esse trechinho do Evangelho de hoje é muito a cara da vida da gente. Eu acho que é difícil que haja alguém aqui hoje que não esteja passando, ou que não tenha passado, talvez há pouco tempo, por uma daquelas tempestades, por um daqueles ventos que vem contra e que dão para a gente a impressão de que a gente vai naufragar. Deus quer te levar para o lado de lá desse mar. Deus tem alguma coisa lá adiante. Essa tempestade vai passar, porque Jesus está do seu lado, e junto com Ele você vai ser capaz de levar esse barco adiante. Que a gente possa hoje renovar nossa confiança em Jesus. No fim das contas, irmãos, o negócio é sempre, ó, aqui dentro, entre a gente e Ele. No fim das contas, é sempre aqui dentro que as coisas podem mudar, e podem mudar para melhor. Às vezes a gente espera que alguém mude, a gente cobra de outro, como Davi, a gente se indigna com outro, mas é aqui dentro que Deus quer fazer o trabalho dele. É aqui dentro que Ele quer acalmar as tempestades que a gente carrega no nosso coração. É aqui dentro que Ele quer fazer a gente experimentar que com confiança nele, a gente vence qualquer vento contrário. Que o Senhor Jesus hoje possa acalmar a gente por dentro, e com o nosso coração serenado por Ele, que a gente possa prosseguir no barquinho da nossa vida em direção para aquilo que Ele tem para nós. Que o nosso coração cheio de confiança se entregue hoje de novo nas mãos de Jesus, deixando que Ele faça o trabalho que Ele quer fazer dentro da gente, e só Ele pode fazer dentro da gente. Que você conheça Jesus como aquele que salva a sua vida no meio das tempestades, e que Ele renove a sua fé para, junto com Ele, você entrar num novo momento da sua vida. Vamos acordar quem está do lado da gente.